O Ministério Público do Paraná vai promover amanhã um debate sobre o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o procurador de Justiça, Paulo César Busato, que coordena o grupo de pesquisa em direito penal do Ministério Público do Paraná. Ele está ao telefone com a gente. Olá, procurador. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Espero que eu seja útil para esclarecer vocês a respeito do projeto.
Primeiramente, eu gostaria de saber como vai ser esse debate amanhã, né? São vários especialistas, então, debatendo o assunto?
É, a gente tem dentro do Ministério Público muita gente com formação ao lado da formação jurídica, técnica, com também formação acadêmica. E aí se reuniram alguns que têm esse perfil para debater em torno do projeto as questões técnicas que ele implica, não é?
Qual a opinião do senhor sobre o projeto?
Olha, o projeto tem alguns aspectos positivos, que são principalmente voltados às questões tecnológicas, a respeito de produção de prova, a respeito de avanços do uso tecnológico no processo e tudo, mas também tem vários problemas bem sérios na sua forma de redação e, inclusive, na forma de orientação geral do projeto, sabe? E aí é por isso que é polêmico, né? Por isso que está gerando tanto debate.
Quais problemas o senhor destacaria?
Bom, no campo dos problemas tem algumas coisas que são bastante gerais. Por exemplo, um projeto que amplia indevidamente a discricionariedade judicial. Tem várias modificações de artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal que permitem uma discricionariedade do juiz onde antes ela não existia. De tal modo a gerar para o juiz a oportunidade de tratar, eventualmente, diferente algumas situações que deveriam ter o mesmo tratamento. Então, esse é um dos pontos. Uma outra coisa é uma aposta evidente por uma resposta punitiva mais agressiva associada à prisão, ao invés de ampliar a certeza da punição, que é uma aposta ruim, porque já há muito tempo se sabe, nos estudos de direito penal, que endurecer regimes e penas não evita crimes. O que evita crimes é a certeza da punição, né? Você não cumprir uma pena muito leve ou muito grave dá na mesma, né? O importante é ter o perfil adequado de alcançar os culpados. Também tem problemas de mescla de sistemas, importa questões derivadas do direito norte-americano, cujo sistema é completamente diferente do nosso e ao encaixar com o nosso leva a sérios problemas, né? Altera alguns pontos do processo penal, deixando de trabalhar outros que são muito importantes, como o sistema de recursos, como o sistema de competências, ultrapassa os projetos que já têm tramitação do Congresso Nacional, ou seja, tem um projeto de Código de Processo Penal há mais de 10 anos para ser julgado, onde o Código Penal desde 2012, a Reforma Geral da Lei de Execuções Penais desde 2017, tudo isso é deixado de lado para fazer um projeto pontual que toma aspectos que eventualmente podem até levar a um certo desencaixe da estrutura toda, sabe?
Uhum. Quando o senhor diz que não cumprir pena leve ou pesada dá na mesma, o senhor está se referindo ao quê? A progressão de pena que alivia?
Não, a impunidade, entende? O que eu quero dizer é muito mais importante que você tenha como certa a persecução, ou seja, que você consiga um processo célere que dê uma resposta imediata, adequada à população, do que propriamente você ter uma pena muito dura. Porque você tem uma pena muito dura, ameaçar com uma pena muito dura alguém que eventualmente não vai ser alcançado, pois redunda em nada. E aí parece que o projeto é muito preocupado em recrudescer, por exemplo, usar bastante o regime fechado, impedir as progressões de regime, como se eventualmente colocar alguém na cadeia resolvesse o problema da criminalidade, o que é falso, não é? Basta com que você pense o seguinte: não existe o abandono do Estado, a possibilidade do Estado abandonar completamente uma pessoa. Se a pessoa vai à prisão, em algum momento ela termina a pena. A pergunta que interessa a todos nós, a mim e a você, Luciana, e aos nossos ouvintes, é a seguinte: quando a pessoa sair do presídio, em que condições ela vai sair? Você prefere que ela tenha passado pelo regime semiaberto, pelo regime aberto, pelo livramento condicional, ela vá progressivamente tendo um aprendizado de volta à convivência, ou você prefere que ela tenha saído diretamente do regime fechado? Essa pergunta a ser respondida, e essa pergunta o projeto responde muito mal.
Ah, tá. Então, a progressão de pena ela pode existir, mas desde que, então, a pessoa seja realmente presa num tempo célere, né? E que haja essa punição.
Na verdade, nem em todos os casos vai ser necessária a prisão. Se você olha no campo dos países civilizados, o que tem acontecido concomitantemente ao investimento, naturalmente, em outras áreas, em áreas de educação, de sanidade, etc., o que tem acontecido é uma diminuição do uso da pena de prisão. Né? O que está acontecendo majoritariamente, por exemplo, nos países europeus, é o fechamento de presídios. Eu vou te dar um dado muito concreto para que você pode trabalhar isso facilmente com os teus ouvintes. Veja só, você tem mais crimes graves acontecendo cotidianamente ou leves? Quero dizer, para cada homicídio, quantos furtos acontecem, por exemplo?
Ah,
é evidente que são muito mais furtos, não é?
Uhum.
Agora, pense bem, esses furtos têm uma pena de 1 a 4 anos, os homicídios de 6 a 20. Quem é que vai para o regime fechado? As mais graves. Certo?
Certo?
Se são menor o número de ocorrências mais graves do que as menos graves, é evidente que eu vou precisar de muito mais vagas no regime semiaberto, no regime aberto, inclusive, do que no regime fechado, certo? Seria um formato de pirâmide, mais ou menos, a necessidade de vagas.
Uhum.
E se você olha para o site do DEPEN, você tem os dados concretos mostrando que nós temos muito mais vagas em regime fechado do que em semiaberto e quase nenhuma em regime aberto. O que significa que justamente aquela pena em que o sujeito está se reintegrando à sociedade, que aquilo é onde ele deveria aprender coisas que permitam ele optar e pensar na vida em outra coisa que não seja crime, ali nós abandonamos completamente o sujeito. Então, o sistema de disponibilidade de vagas é completamente invertido em relação à necessidade. Some a isso ainda o fato de que, num regime progressivo, quem está no regime mais grave vai progredindo para o menos grave na medida de sua reabilitação.
Uhum.
Então, é óbvio que você aumentar o regime fechado não vai resolver absolutamente nada. Você vai lotar mais presídios, vai criar mais presídios para lotar mais presídios sem trabalhar na outra ponta, que é a ponta da progressão de regime, entende?
Certo. E quais são os pontos positivos que o senhor destacaria nesse projeto?
Eu acho que ele tem alguma visão interessante, especialmente nos pontos de tecnologia. Há algumas passagens de agilização do processo, por exemplo, as questões de comunicação dos juízes, entre os juízes por forma eletrônica, a possibilidade de realização de audiências online para auditiva de testemunhas, por exemplo, o que permite, por exemplo, evitar a carta precatória, que é um atraso desnecessário do processo, né? Uhum. E aí, todas essas questões de tecnologia para fins probatórios, como monitoramentos e etc., que sempre com supervisão judicial, isso é muito bem posto. A questão da forma da pena de multa foram agilizadas também no seu cumprimento. Então, ele tem questões, eu acho que, assim, se você olha de modo geral, se pode afirmar com tranquilidade que as questões relacionadas à tecnologia, elas estão muito bem postas já, ou seja, elas não precisam de alteração. Algumas outras questões, que são questões processuais, por exemplo, em que se tenta reformar parte do recurso de embargos infringentes de nulidade, por exemplo, se abandona, de outro lado, a ideia de reformar todo o sistema de recursos, que isso é muito necessário. Então, se reforma é uma iniciativa de reforma de recursos, mas que não vai no ponto essencial dos recursos. Então, tem algumas coisas ainda que faltava caminhar, tem iniciativa boa, mas não avançou tanto, sabe?
Uhum. Bom, agora, então, é necessário esse debate da sociedade para acompanhar a discussão, né?
Eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir o que é o conteúdo do projeto e quanto mais a gente conseguir, especialmente nos ambientes técnicos, ou seja, naqueles que vão trabalhar com o projeto no final das contas, com que essas pessoas possam esclarecer a população a respeito do que está se passando, talvez a gente consiga aprimorar aí e decotar aquilo que eventualmente não tenha muita serventia, né? Talvez, por exemplo, um dos pontos mais graves do projeto e que, bem francamente, eu conhecendo o ministro, que é um homem inteligente, me custa crer que tenha sido ele o que escreveu, é a parte da legítima defesa, né? Talvez essa seja a mais escandalosamente equivocada de todo o projeto, seja a parte que mexe na parte geral do Código Penal, de uma maneira, se não desnecessária, contraproducente flagrantemente. Mas talvez isso tenha sido para atender um reclame político do próprio presidente, que já manifestava a intenção de modificar isso, né?
Ele amplia a possibilidade de legítima defesa, é isso?
Não, na verdade, ele cria confusões enormes na legítima defesa, podendo levar a interpretações que não são boas para ninguém. E na parte que pudesse ser interpretada em conjunto com o próprio código, ou seja, orientada àquilo que já se encontra no código, as mudanças propostas seriam absolutamente inúteis.
Tá certo. Procurador, muito obrigada pela entrevista, por estas informações aqui para a gente, e uma boa tarde para o senhor.
Luciana, só queria dizer e deixar assentado aí para os teus ouvintes que o debate que a gente vai promover amanhã no Ministério Público vai ter transmissão online, né, e que as pessoas eventualmente podem assistir e participar e se orientar um pouco melhor com mais detalhes e mais tempo, né? Sei que a programação do rádio é mais rápida, não é? Então, fica o recado aí para as pessoas que tiverem interesse participarem.
É só entrar no site. É só entrar no site do Ministério Público?
Isso mesmo.
Tá certo. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com o Procurador de Justiça Paulo César Busato. Ele coordena o Grupo de Pesquisas em Direito Penal do Ministério Público do Paraná. Amanhã o Ministério Público do Paraná promove um debate para se discutir o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. E como o procurador explicou, né, esse debate vai ser transmitido online. E é só entrar então no site do Ministério Público do Paraná e você tem lá uma possibilidade de acompanhar esse debate.